Mentoria é outro projeto do canal de podcast O Marqueteiro, sob a condução do professor Luiz Cláudio Zenoni, idealizador e gestor do canal. A mentoria tem como propósito estimular reflexões e discussões sobre as mais atualizadas ferramentas e práticas do marketing moderno. Os ouvintes poderão se aprofundar nas estratégias e táticas do setor, adquirindo insights valiosos para suas carreiras e negócios. Uma oportunidade única de aprender e impulsionar seus negócios e carreira no mundo do marketing. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje é Conteúdo Interativo, a revolução cativante do marketing digital. Antes de entrarmos nesse assunto especificamente, que é uma das características do marketing em ambientes digitais, um dos diferenciais para as empresas, né, que utilizam o marketing digital, sem dúvida alguma, o conteúdo, o marketing de conteúdo, ele traz diferenciais competitivos, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas é importante falar que esta sequência de podcasts que está dentro de uma ideia de mentoria, e é claro que essa ideia de mentoria não se restringe ao podcast, outras atividades de mentoria estão programadas para 2024, mas o podcast, sem dúvida alguma, ele permite atingir o maior número de pessoas a partir de temas que são de gestão, são temas de marketing, são temas de vendas e que estão sendo discutidos, as empresas estão tentando se ajustar a estas novas estratégias, estas novas ações de marketing, de vendas, e, portanto, com o podcast atingimos estas pessoas, empresários, atingimos estudantes que desejam conhecer um pouco mais desse universo do marketing digital. Além disso, é importante dizer que quando nós falamos de marketing em ambientes digitais, existem uma série de conceitos associados e nós estamos trabalhando apenas alguns deles, né? Porque nós podemos enxergar o digital como um produto e existem vários produtos digitais. O próprio aplicativo, o próprio site, né? São produtos digitais, games. Enfim, poderíamos listar uma série de produtos que têm uma característica digital. Então, o digital é um produto, e como um produto, vamos utilizar marketing de produto para desenvolver, né, as características, os diferenciais competitivos do produto, o posicionamento desse produto no mercado, a segmentação, enfim, usamos estratégias de produto aplicadas ao digital, quando o digital é visto como um produto. Mas o digital também pode ser visto como ferramenta de comunicação. E como ferramenta de comunicação, podemos enxergar o digital com a possibilidade de fazer propaganda, fazer publicidade, desenvolver ações de relações públicas, produzir eventos, desenvolver ações promocionais, podemos desenvolver ações de comunicação direta, enfim, existem várias ferramentas de comunicação que podem ser utilizadas a partir da visão do digital. Além disso, o digital, dentro desse conceito de comunicação, ele pode ser visto como uma mídia. Existem várias mídias digitais. O chat, você tem uma rede social, você tem um site, você tem um aplicativo. Enfim, são várias ferramentas que também podemos entender como uma atividade digital. Mas podemos avançar e entender o digital também como uma atividade comercial, como um ponto de venda. E aí está o conceito de e-commerce. Mas é claro que o e-commerce é algo bem abrangente. É a mesma coisa que nós vamos falar de marketing de varejo. O varejo pode ser uma loja de departamento, pode ser uma loja de conveniência, o varejo pode ser um supermercado, pode ser um hipermercado, pode ser uma máquina de vendas. Então, quando nós falamos genericamente de e-commerce, podemos falar de muitas coisas, né? Então, precisamos entender que o e-commerce pode ser uma loja de conveniência utilizando um aplicativo, mas pode ser uma loja de conveniência utilizando um site, mas pode ser uma loja de conveniência utilizando uma rede social e assim por diante. Então, quando se fala em marketing em ambientes digitais, não é uma coisa tão simples. Nós precisamos separar estas coisas para poder fazer uma análise, para não tratar isso de uma forma genérica. Eu fiz essa introdução, e ela é importante, porque nós vamos falar de ações de conteúdo interativo, que está dentro de um conceito de comunicação. É uma estratégia de comunicação. E essa estratégia de comunicação, primeiro nós temos que entender conteúdo. O que significa conteúdo? Né? Porque será que anteriormente, as empresas não disponibilizavam conteúdo para que as pessoas pudessem ter acesso às informações sobre os produtos, os serviços, as formas de comunicações, ter acesso às questões institucionais da empresa, enfim, é claro que tinha, né? A diferença é que na visão do conteúdo atual, esse conteúdo ele é personalizado em primeiro lugar. Ou seja, eu vou oferecer um conjunto de conteúdos adequado para aquele consumidor naquela fase de um processo de decisão de compra. Ao invés de eu disponibilizar toda e qualquer informação, deixando que o consumidor escolha, busque a informação que ele necessita e selecione essa informação no meio de tantas informações que a empresa oferece e de tantas empresas que existem no mercado também oferecendo um conjunto de informações, eu direciono. Eu aprendo com esse consumidor, eu vejo quais são as suas características, qual é o seu perfil, em que momento de um processo de decisão de compra ele está, e entrego um conjunto de informações, mas que esteja justo àquele momento, àquela necessidade, né? Ao invés de disponibilizar aleatoriamente. Então, esta é a visão do marketing de conteúdo, né? Quando eu, empresa, identifico, então, este consumidor, as suas características, o seu perfil, o seu momento de compra, e organizo essas informações de tal forma que possa agregar valor a esse consumidor o conjunto de informações que eu estou apresentando. Né? Então, vamos imaginar, eu quero pintar a minha piscina, mas eu não sei nada sobre isso. Mas eu vejo a minha piscina e vejo que ela está com a pintura desgastada, está começando a dar problema, enfim, eu olho para a piscina e falo, olha, eu acho que é importante eu dar um jeito nisso. Né? Então, nesse momento, a empresa não vai falar, olha, custa tanto a tinta, você precisa usar tal pincel, procura aí, eu tenho tudo informação que você precisa sobre pintura de piscina. Primeiro, eu preciso mostrar para ele que eu entendi a necessidade dele e o que ele pode fazer. Uma pintura, pode apresentar um serviço de alguém que possa ir lá e verificar, realizar um orçamento, enfim. Eu primeiro tento identificar as reais necessidades que ele tem, né? Tamanho da piscina, características da piscina, a utilização da piscina. Então, eu identifico todas essas informações e passo para esse consumidor mostrando que eu tenho conhecimento sobre como resolver o problema dele, como resolver aquela situação e, ao mesmo tempo, demonstro que tenho capacidade de auxiliar de diversas maneiras. Né? Eu posso simplesmente vender os produtos para ele, como eu posso vender o produto associado à prestação de serviço ou só vender a prestação de serviço. Isso se a empresa estiver organizada desta maneira. Se a empresa só vende o produto, diz claro, olha, eu posso te ajudar demonstrando profissionais, direcionando para um profissional que possa te ajudar, mas eu só vendo o produto. Mas caso esse consumidor resolva ele mesmo fazer, a empresa pode também, identificando esse aspecto, apresentar uma série de informações úteis para ele, ou seja, como que deve ser o procedimento, a questão de esvaziar a piscina, que ele tem que passar uma lixa, que tipo de lixa deve ser utilizada, quanto tempo vai demorar depois que ele faz o processo de limpeza, de higienização, quando que ele vai poder efetivamente pintar, que tinta deve ser utilizada, ou seja, eu começo a passar esse conjunto de informações. É claro que depois que essas informações elas são apresentadas, esse consumidor ele vai entrar numa segunda fase, ele vai dizer, poxa, quais são as empresas que podem me ajudar, que tipo de produto tem no mercado para atender esta minha necessidade, quais são os profissionais que podem contribuir, enfim, ele vai buscar informações sobre produtos e serviços que vão contribuir com a necessidade dele, com o problema que ele apresentou. E aí, a empresa pode entrar num segundo momento apresentando essas informações. Falar, olha, eu tenho capacidade de te ajudar, o meu produto é esse, tem tais benefícios, tem tais características, se diferencia do concorrente desta maneira, enfim, a empresa pode fornecer o conjunto de informações para que ele possa tomar a decisão. E depois eu posso auxiliar, numa fase seguinte, auxiliar esse consumidor a tomar a decisão, dizer formas de pagamento, quanto tempo demora para o produto chegar, quanto tempo, caso ele contrate um profissional, quanto tempo demora para que o profissional possa ir lá realizar o serviço, enfim, é uma próxima etapa. E isso vai acontecendo ao longo do processo de decisão de compra. Então, perceba, eu peguei esse exemplo para mostrar que ao longo dessas decisões, eu vou oferecendo um conjunto de elementos, né, um conteúdo que esteja adequado àquele momento. É claro que eu estou falando de uma forma bem simples, porque eu poderia identificar questões a capacidade que ele tem de pagar, né, no sentido de valor, quanto que ele está disposto a investir nesse tipo de serviço, nesse tipo de produto, enfim, um conjunto de informações que são necessárias para que eu possa ir apresentando conteúdos adequados. Isso em todas as formas de contato que eu disponibilizo para ele. Ou seja, se a empresa disponibiliza um WhatsApp, uma rede social, um telefone, alguém de forma presencial, um representante, um vendedor, cada ponto de contato desse tem que estar preparado com informações que possam, da mesma maneira, oferecer um conjunto de conteúdos adequado. Esse conteúdo que eu ofereço tem que estar adequado ao seu perfil, às suas características, às suas necessidades, ao seu desejo e assim ao momento que ele está dentro de um processo de decisão de compra. Então, fazer marketing de conteúdo, volto a dizer, não é apenas pegar todos os meios de comunicação que a empresa tem com o mercado e pegar todas as informações que a empresa tem de produtos, serviços, formas de comercialização, seja questões institucionais, enfim, e colocar lá e disponibilizar, deixando que o consumidor tenha essa atitude ativa de buscar essas informações. Não, no marketing de conteúdo, o processo ele é direcionado, ele é personalizado, ele é customizado para um determinado cliente. Só que, além dessa visão do conteúdo, nós estamos propondo nesse podcast falar sobre conteúdo interativo. Então, tem mais um agravante. Significa que eu também esteja disposto, eu, empresa, né, de receber informações, interagir com esse consumidor em tempo real. E, para isso, a primeira questão é ter ferramentas que possibilitem essa comunicação interativa, né? E além do mais, além de disponibilizar ferramentas para esse tipo de interação, é importante que a empresa esteja preparada, não só tecnologicamente, mas ter pessoas capacitadas adaptadas, né, sistemas, processos adequados para que essa interação aconteça. Então, nós estamos saindo de uma visão onde a empresa se comunicava com o mercado, né, para depois, numa fase seguinte, a empresa se comunicava com o cliente, e hoje nós estamos vivenciando que os clientes se comunicam com a empresa e a empresa também se comunica com esses clientes. Então, é de muitos para muitos, né? Ou seja, muitas empresas se comunicando com vários consumidores e vários consumidores se comunicando com muitas empresas, né? Ou com várias pessoas da mesma empresa. Porque também o consumidor, ele entra em contato muitas vezes pelo WhatsApp, mas também entra numa rede social e ele também vai num ponto de venda. Então, em cada um desses pontos de contato que ele está acessando, a empresa vai adquirindo uma parte da informação de quem é esse cliente, o que ele precisa, como ele é, enfim. Então, o desafio quando se fala em marketing interativo, primeiro, a questão da customização e da personalização, e depois a questão que envolve esta interação, abrir canais de relacionamento, né? Abrir canais onde existe o receptor mudando de mãos a todo momento. Uma hora é o consumidor que é o receptor, porque ele entra em contato, pede informações, ele quer saber como é que está o pedido dele, ele quer saber se o produto é esse mesmo, ele quer tirar dúvidas, ele quer dar opiniões, ele quer dar sugestões, enfim, ele quer interagir, ele quer estar ativo nessa atividade comercial. E ora, ele, ao invés de ser o emissor, ora, ele é o receptor, então esses papéis eles vão se alterando o tempo todo. Ora, a empresa é receptor, ora, a empresa é emissor. E isso vai mudando constantemente. E é claro que é importante dizer que quando a empresa parte para esse processo de conteúdo interativo, é um processo que cria uma expectativa, né? Cria um hábito por parte do consumidor e depois é difícil tirar. Não dá para você começar a desenvolver uma ação de conteúdo, ou seja, direcionar a comunicação, personalizar, customizar essa informação e depois dizer, olha, eu não quero mais isso. Vamos parar, vamos voltar ao processo tradicional, eu não dou conta, eu não tenho pessoas, eu não tenho equipamentos, eu não tenho processos, eu não tenho tecnologia, enfim, não dá para fazer isso. E também quando você abre a possibilidade dessa interação, também é um caminho muitas vezes sem volta, né? Porque o consumidor ele se habitua a esse tipo de interação. Então, de forma geral, claro que eu estou sendo bem simples na explicação, porque temos ouvintes que são pequenos empresários, microempresários, e que não adianta trazer conceitos avançados e difíceis de se entender para estes ouvintes. Então, a ideia é que esse conteúdo do podcast sirva mais do que trazer respostas prontas, possibilite uma reflexão de todo mundo. Eu acho que é importante esta ideia que o podcast tem de tornar o conteúdo dele possível de ser entendido por qualquer tipo de pessoa que esteja acessando. Qualquer tipo no sentido de entendimento de conceitos de gestão, de conceitos de estratégia, né? Então, esta é a ideia do nosso podcast. Então, a revolução do marketing digital se materializa através do conteúdo interativo, uma ferramenta poderosa, né, para envolver os consumidores de uma forma bastante inovadora. Por que que o nosso texto fala sobre isso? Porque é claro que quanto mais interação a empresa abre, quanto mais conteúdo direcionado, personalizado, além de agregar valor, é claro que o consumidor, por participar do processo, ele acaba se fidelizando mais, né? Ele acaba interagindo e apresentando informações de uma maneira mais fluida para a empresa. Então, o marketing de conteúdo é interessante para os dois lados. É interessante para quem desenvolve esse conteúdo interativo, né? Porque possibilita diferenciar-se do concorrente, possibilita você acompanhar todo o processo de decisão de compra. Consequentemente, eu consigo agregar valor, eu consigo muitas vezes vender mais produtos, eu consigo muitas vezes oferecer um produto de tal forma onde o preço não é um fator de diferenciação, e tem uma série de vantagens, mas também tem vantagem do ponto de vista do consumidor, que consegue ter as suas necessidades atendidas de uma forma mais adequada, né? Mais justa ao que ele está buscando. Então, esses dois lados se beneficiam de um conteúdo que possa ser mais interativo. Esse paradigma vai além da simples apresentação das informações, como foi dito no início, né? Não é só pegar e disponibilizar todas as informações nos diversos meios de comunicação, né? Mas ele incentiva essa participação ativa do público e transformando a experiência de consumo em uma jornada imersiva, né? Foi o que nós dissemos anteriormente de uma maneira mais simples e que agora nós trazemos uma visão mais conceitual, né? A participação ativa do público transforma essa experiência numa jornada imersiva. E essa interação era tão importante que ela passa a ser provocada pela empresa, né? Para que o consumidor realmente interaja, né? Que ele possa trazer as suas características, as suas necessidades, os seus problemas, né? As suas expectativas. Então, é provocado isso, né? Por isso que é uma participação ativa, não simplesmente a empresa se colocar na situação, olha, se o consumidor entrar em contato comigo, eu vou começar a interagir com ele, eu vou começar a oferecer conteúdo adequado. Não, né? É ativar isso, é provocar no consumidor essa característica, né? Esse hábito de estar interagindo com as organizações, né? Principalmente aquela que está desenvolvendo a estratégia. Ao integrar elementos interativos, e você pode fazer testes, né, quanto os quizzes que sejam envolventes, pode desenvolver enquetes personalizadas, pode apresentar experiências de realidade aumentada, enfim, existem várias formas de você provocar o consumidor. Você pode criar um vídeo que seja engraçado e que permite que a pessoa possa comentar, sugerir, provocar, né, as pessoas no sentido bom, né, da provocação, para que elas possam passar informações para a empresa e começar a trabalhar, né, com a ideia desta interação, né? Então, quando você faz, por exemplo, um teste, né, para que as pessoas possam responder, possam, quando você faz uma enquete, quando você apresenta uma ideia de uma realidade aumentada, você vai estimulando esse consumidor a participar do processo e você vai aprendendo como ele vai reagindo, né, a estas respostas, a estas enquetes, a essa brincadeira, a esse jogo, né, estas provocações que a empresa vem realizando. Então, essa abordagem não apenas estimula a curiosidade, mas também cria uma conexão emocional, pois os consumidores se tornam participantes ativos da narrativa da marca. Olha que interessante esse final, né? Os consumidores, né, se tornam participantes ativos da narrativa da marca. Nós estamos falando aqui de storytelling, né? Nós estamos falando dessa capacidade de envolver o consumidor na história do produto, na história da marca, na história do processo de comercialização, né? Na história do posicionamento que essa empresa tem no mercado. Enfim, eu vou construindo histórias e as pessoas vão participando da história, da construção desta história. Evidentemente, quando as pessoas participam, já o storytelling é uma ferramenta extremamente importante, né? Você ter uma narrativa baseada numa história é sempre muito importante. Mas essa narrativa baseada em histórias, quando o consumidor é parte integrante, se torna mais forte ainda, se torna mais, esse elo se torna mais forte, né, por conta da participação que o consumidor tem em relação a estas atividades, né? Além disso, o conteúdo interativo é uma estratégia eficaz e eficiente, né, para coletar dados, como eu disse, né? Os dois lados ganham, né? O consumidor, ele tem uma experiência marcante com a marca, ele tem uma experiência com o produto, e isso é importante hoje em dia, né? Ter uma experiência memorável com o relacionamento com as empresas, mas também a empresa tem o lado, né, de ganhar, né, porque esses dados que são apresentados ao longo do processo de interação, ao longo da apresentação desse conteúdo customizado, personalizado, ele vai ser transformado em novas ações organizacionais, possibilidade de vender produtos complementares para esse consumidor, entender quando ele vai precisar novamente desse produto e, de uma forma antecipada, poder oferecer para ele. Enfim, né, quando a gente consegue ter, né, quando as empresas conseguem ter esse conteúdo, isso pode ser usado de uma maneira extremamente adequada, né, para futuras ações comerciais. Então, cada interação fornece insights únicos, permitindo ajustes contínuos nas estratégias de marketing para atender às preferências constantes de evolução. Então, tem dois movimentos ali, né? Conforme nós estamos falando de interação, nós estamos falando de um processo de entender o mercado, né? Trabalhar esse entendimento internamente, montando estratégias organizacionais, e depois atendê-lo, né? Então, existem esses dois movimentos, de entender e atendê-lo, né? Como o emissor, ele muda, né? Como nós dissemos anteriormente, de uma forma dinâmica, por conta da interação, também essa questão muda. Muitas vezes, não é a empresa que está entendendo o mercado, mas o mercado que está entendendo a empresa e transformando isso também em forma de atendimento, ou seja, de compra, né, de indicação positiva desse produto e marca para outras pessoas. Então, essa interação, ela é importante nesse sentido. Essa revolução, né, que é algo cativante, porque é diferente, né, o consumidor, ele enxerga isso como algo que gera uma experiência positiva em relação à empresa, não se limita a plataformas específicas, adaptando-se de maneira fluida a diversos canais digitais. Isso significa dizer que eu posso fazer marketing de conteúdo num aplicativo, numa rede social, mas também, né, num site, num blog, enfim, né, e saindo também dos meios digitais, eu posso também ir para os meios físicos, eu posso fazer essa interação utilizando os pontos de venda físico, uma loja, né, uma máquina de venda e assim sucessivamente. Então, seja nas redes sociais, nos e-mails, nos websites, o conteúdo interativo proporciona uma experiência coesa, gerando um impacto duradouro na memória do consumidor. Em síntese, né, do nosso bate-papo, a estratégia de marketing de conteúdo interativo não é apenas uma evolução, mas uma revolução no marketing digital, transformando a maneira como as marcas se conectam com seus públicos-alvo, né? Elevando a interação a novos patamares de envolvimento e de fidelidade. Antes de nós finalizarmos, é sempre importante dizer que tudo tem que ser bem testado, bem planejado, né? Porque os consumidores não são todos iguais. E as empresas também não são todas iguais, né? Então, nós temos que olhar se a empresa tem capacidade de colocar em prática ações de conteúdo interativo, se ela tem equipamentos, se ela tem pessoas, enfim, é porque isso envolve investimentos, envolve treinamento, envolve uma série de decisões para que a empresa possa chegar a esse nível de estratégia e que, de fato, permita agregar valor. Mas também, do outro lado, precisa verificar se o tipo de produto, o tipo de serviço, as características do mercado estão propícias para que a empresa possa investir nesse tipo de estratégia. Porque muitas vezes o consumidor vai dizer, olha, para esse tipo de produto, para esse tipo de serviço, no mercado onde eu atuo, né, na região onde eu estou inserido, isso aí não faz sentido, não é necessário, né? Então, muitas vezes a empresa ela quer avançar além do que o mercado está apto a receber. Então, é claro que quando nós trazemos todas essas ideias, essa revolução, sempre tomar cuidado, fazer uso com moderação, né? Saber se aquele mercado, se aquele relacionamento, de fato, vai propiciar algo que seja vantajoso para os dois lados. E se os dois lados estão preparados para isso, né? Porque muitas vezes essa relação, essa tentativa da empresa avançar usando uma estratégia e o mercado não está apropriado, né? Não está adequado para isso, gera mais frustrações, né? E gastos desnecessários do que de fato se transformem em resultados para os envolvidos, né? E em falar nisso, também tem que se tomar cuidado, né? Porque muitas vezes a empresa ela começa a fazer esse tipo de estratégia, mas não combina com os parceiros, com fornecedores, com intermediários, enfim, tem que ser um trabalho muito bem planejado, né, para que o consumidor tenha uma experiência de interação num determinado canal e quando ele vai num outro canal de relacionamento, de comercialização, ele já não encontra nada disso, ou se ele vai até um parceiro, o parceiro ainda não está preparado para esse nível de interação, enfim, você gera uma expectativa que depois acaba sendo um problema para a organização. Então, tem que ser muito bem planejado, muito bem adequado às características do seu mercado, ok? Então, para a gente fechar, falamos hoje sobre conteúdo interativo, né, que integre elementos que possam realizar essa ação de apresentar conteúdo personalizado, customizado, mas que possa ser algo de mão dupla, né? Apresentamos algumas possibilidades de provocar no consumidor essa interação, né? Onde você pode ter enquetes, realidade aumentada, enfim, trouxemos três possibilidades, né, de cativar o consumidor, de provocar o consumidor em relação a essa interação, né? E na verdade, apresentamos alguns fatores críticos, né, para que isso possa se tornar realidade para as empresas. Então, essa é a ideia do nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Se possível, enviem comentários, sugestões, opiniões, né? Já que falamos tanto de interação, é importante saber como cada um de vocês está recebendo essas dicas, essas também provocações, né? Para que vocês possam trabalhar de uma forma mais eficiente e eficaz, né? Evidentemente, eu vou reforçar, né, que a maneira de apresentarmos esse podcast é para atender toda e qualquer necessidade que as pessoas estão enfrentando nesse momento no que diz respeito à implantação de marketing utilizando o ambiente digital. É fundamental que a partir desse podcast, você possa investir mais tempo, né, em entender melhor o funcionamento de tudo isso, né? Não é concluir uma ideia, mas simplesmente dar um pontapé inicial para que vocês possam estudar, conversar com pessoas que estejam implantando esse tipo de estratégia, buscar autores que sejam autores que pesquisam a fundo, né, esse tipo de estratégia, trazem um conjunto maior de dificuldades, de benefícios, né? Então, a ideia aqui é só iniciar um processo, mas não finalizar, né? Evidentemente, se você que está assistindo, ouvindo, entende que seria algo importante dentro do seu mercado, não vá, né, começando a estratégia sem antes pesquisar bastante, né? Procure empresas que estão implantando, né? Conversa com professores, busque mentorias, busquem cases, né, de utilização, enfim, investiguem bastante. E depois comece sempre com calma, né? Vai fazendo testes, vai observando a aceitação, né? Hoje o mercado é muito baseado em testes, né? Você vai testando e verificando o quanto estas ações elas estão trazendo um retorno mercadológico, financeiro para a sua organização, ok? Então é isso que eu gostaria de passar para vocês e, prezados ouvintes, até o nosso próximo podcast. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!